95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907-2100.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupons de desconto,
entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 food.
Quem pede, repete, quem pede, pede, pede mais. Quem pede, pede, quem pede, repete. 99 food vai.
No app da 99, viu?
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Jovem Pan.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós, eu aqui, André Marcília, Bruno Musa, Roberto Mota, estamos a postos para o Pingos nos Is. Vamos falar sobre tudo, tem convenção do PL, tem os emissários dos Estados Unidos que iam chegar, não foram barrados, enfim, tem papo à beça. Fique com a gente porque o Pingos nos Is está no ar. Como não poderia deixar de ser, a gente precisa começar falando sobre talvez o assunto mais polêmico do final de semana, o tal vídeo de inteligência artificial que foi utilizado durante a convenção do PL no último sábado, dia 25. Depois da utilização dessa imagem de inteligência artificial do Jair Bolsonaro, no minuto seguinte, o PT saiu a campo dizendo que o Jair Bolsonaro deveria voltar para a cadeia em razão dessa utilização, que o Flávio Bolsonaro deveria ser cassado. No próximo minuto, veio a imprensa dizendo que realmente tudo aquilo era muito estranho e que a campanha do Flávio não poderia ter feito aquela utilização. No outro minuto, vieram os especialistas, muitas das vezes pelegos, fazendo o trabalho, ecoando a verdade da imprensa, que ecoava a versão do PT. Vamos colocar aqui a bola no chão, vamos colocar os pingos nos is a respeito desse vídeo de inteligência artificial utilizado pela campanha do Flávio. Em primeiro lugar, o Jair Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não há nenhum, absolutamente nenhum registro ou indício de que ele tenha autorizado a utilização desse vídeo. Se ele não autorizou, claro que ele não pode ser punido por atos de terceiros. Além disso, se ele não autorizou a utilização do vídeo, ele é no máximo vítima da utilização da sua imagem. Jamais autor, jamais poderia ser prejudicado. Quanto ao Flávio Bolsonaro, é bom que a gente diga o seguinte: a regra que trata na Justiça Eleitoral a respeito de inteligência artificial, ela está atrelada necessariamente à propaganda eleitoral. As eleições não começaram. Como é que você vai aplicar uma resolução eleitoral que trata de propaganda se as eleições não se iniciaram? O período em que a propaganda, portanto, é regida pela lei ainda não começou. Em segundo lugar, é bom que a gente diga que a própria convenção é entendida pela jurisprudência da Justiça Eleitoral como um ato interno e não como um ato para o público, não como um ato para o eleitor. Portanto, não dá para entender como propaganda algo que não foi destinado para o público geral. E depois ainda tem um ponto: a resolução da Justiça Eleitoral, que fala de inteligência artificial e cogita a possibilidade de que o seu mau uso possa resultar em cassação, seja do mandato, seja do registro, ela visa proteger a possibilidade de que o eleitor seja enganado. O ponto é esse. Como é que você pode pensar que aqui, nesse caso, o eleitor foi enganado se o próprio vídeo do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, começa dizendo: olha, eu não sou o Bolsonaro, essa é uma inteligência artificial. Portanto, muito barulho por nada. Lamentavelmente, a gente tem uma disputa eleitoral promovida, feita dentro dos tribunais. Essas eleições, provavelmente, elas terão como ambiente os tribunais, sobretudo os tribunais eleitorais. Eu só espero, meus caros, sinceramente, que o voto seu, meu, nosso, valha mais nessas eleições do que o voto dos ministros. E falando nesse assunto, a gente tem justamente agora esse vídeo, não é isso? Temos um trecho do vídeo do Jair. Vamos dar uma olhadinha.
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária, baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente.
É isso, meus caros. Eu fico pensando aqui, né? Se não pudesse inteligência artificial, bom, talvez o próximo passo seja não poder usar imagens de arquivo. Daqui a pouco não pode citar o nome. Daqui a pouco ele tem de ser inexistido. Mais uma palavra que a gente inventa. A gente já inventou desliquidado, descondenado, agora inexistido. Mota, boa noite. Boa noite, Musa.
Boa noite.
Noite. Daqui a pouco vão mandar botar aquela máscara de ferro no Bolsonaro, né? Igual aquele personagem do romance de Alexandre Dumas, ou então fazer como fizeram lá na Inconfidência Mineira, mandar demolir a casa dele, salgar o terreno para que nada cresça. Olha, eu achei um espetáculo esse vídeo do Jair Bolsonaro, porque ele demonstra exatamente o que eu venho dizendo aqui no Pingos há anos já, desde que começou essa discussão de regulamentação de inteligência artificial. Essa é uma missão impossível. Legisladores e magistrados são analógicos. Eles não compreendem o mundo digital. E aí é praticamente impossível você legislar e julgar sobre coisas que você não entende. E a gente não está falando nem aqui de liberdade de expressão. Eu vou deixar isso de lado por um momento. Agora, se é proibido fazer um vídeo desse com inteligência artificial, será que é permitido um imitador de Jair Bolsonaro? Alguém que reproduza a voz dele, né? Tem o André Marinho, que era da Jovem Pan, que imita o Jair Bolsonaro com perfeição. Será que é permitido isso? E se eu fizer um boneco de ventríloco com o jeito do Jair Bolsonaro? Será que pode isso? E se eu usar a inteligência artificial para fazer um vídeo simulando eu e Jair Bolsonaro conversando? Será que pode isso? Vocês imaginam? A gente poderia ter feito um vídeo aqui e colocado o Jair Bolsonaro aqui no Pingos, conversando com a gente. Isso é proibido? Eu pergunto a vocês, que loucura é essa? O que é que as pessoas que pensam dessa forma acham que vai acontecer com o mundo? Será que realmente elas acham que o avanço da tecnologia e, pegando carona, o avanço das liberdades vai se subordinar a essa mentalidade de século XIX delas?
É, não sei se a nossa risadinha aqui é um tanto de desespero, indignação ou até mesmo uma piada, né? Uma piada infantil. Primeiro, muito boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Marcília Mota. Veja, quando a primeira vez que saiu essa notícia, é o motivo de se olhar e falar, não pode ser possível, não é, é brincadeira. Ou seja, a inteligência artificial está aí e a pessoa pode ser caçada porque alguém fabricou, produziu esse vídeo dizendo, como você falou, não é no meio do vídeo que alguém deixou de assistir. A primeira frase do vídeo é, esse vídeo é um vídeo produzido por inteligência artificial, não sou o Jair Bolsonaro e etc. Tal. E mesmo assim, alguns meios de comunicação, eu gostaria de saber qual foi o primeiro que noticiou isso, da onde veio essa ideia, porque eu estava lembrando aqui, tentando traçar um paralelo, você lembra quando um jornalista, o blog do Luiz Pablo, do Maranhão, noticiou que o Flávio Dino estava usando Sim. SUVs blindadas
Sim. Censurado.
E ele foi censurado, foi perseguido e censurado, e aí esse jornalista foi censurado por dizer um fato. Agora, eu queria dizer, quais são esses meios de comunicação que tem salvo conduto para dizer alguma coisa dessa, que muitas pessoas leem isso aí e passam a replicar. Falam para o seu vizinho, falam para o seu amigo. É como a gente sempre fala, isso forma a opinião das pessoas que não aprofundam no conhecimento. E aí as pessoas começam no elevador. Você está vendo que ele vai ser caçado? Pode ser caçado, pode ser caçado. Espera lá, por quê? Vamos parar. Por quê? De verdade? No Brasil de 2026 a gente tem que discutir isso? Você mencionou que a gente já inventou várias palavras, né?
É.
A gente inventa lei.
É. Não, a gente pisa em cima das leis. Esse caso do Luiz Pablo, é Luiz Pablo? Não?
É, Luiz Pablo.
Luiz Pablo. Do Maranhão.
Blog do Luiz Pablo.
Ele, inclusive, a bizarrice ali foi tamanha que, aliás, foi o Moraes que deu essa decisão, né? Foi sobre o Dino, mas a decisão, se não me engano, foi do Moraes. E ele deu essa decisão, inclusive dizendo, houve uma busca e apreensão e pegaram, assim, a busca e apreensão era uma coisa incrível, porque não era busca e apreensão do jornalista, já seria um absurdo porque o cara tem ali no seu celular, no seu computador, fontes e tudo mais. Mas não, eles pegaram, a ordem era tão ampla que todo mundo que estava no ambiente em que ele estava, quando os policiais chegassem, deveria ser apreendido. Apreendido e revistado. Ou seja, se o cara tivesse, por exemplo, no estádio de futebol, se você for cumprir a ordem à risca, você devia revistar o estádio inteiro. 90 mil pessoas, se ele tivesse no Maracanã, deveriam ser revistados os 90 mil celulares apreendidos. Quer dizer, olha, é nesse lugar.
E você lembra qual foi o crime que foi imputado a ele? Stalking. É. Que é perseguição.
É.
Então perceba, aquele que. Se tornou normal isso no Brasil. Aquele que denuncia passa a ser ele o culpado e investigado. Mas isso talvez a gente consiga fazer algum paralelo rapidamente com o que aconteceu lá atrás. Quantas pessoas defenderam que a Lava Jato acabou com a economia brasileira.
Opa.
Deixa, continua roubando, não tem problema. Ou seja, se torna perigoso e se torna o errado aquele que noticiou a corrupção.
Acabaram com o Odebrecht.
Não o corruptor.
Exato. E etc. O Odebrecht até mudou de nome. Agora, um ponto interessante ainda sobre essa questão da decisão sobre a inteligência artificial, né, é o seguinte, a norma, eu falei aqui da lei, etc., expliquei, mas tem um ponto que é preciso, as pessoas falam assim, mas inteligência artificial não pode, porque alguns especialistas, como eu disse, muito especialista pelego saiu a campo para defender a imprensa que estava defendendo o PT. Né? Era essa a trilogia. Especialista pelego defende a imprensa e a imprensa defende o PT. Muito bem. Eles diziam assim, mas a resolução eleitoral, ela diz que é proibido você utilizar a inteligência artificial para prejudicar alguém. Então não pode usar a inteligência artificial nem para prejudicar, nem para favorecer. Ou seja, a interpretação deles é que não podia usar nunca a inteligência artificial, porque é óbvio que qualquer uso de qualquer coisa ou se prejudica ou se favorece. Qual seria a outra opção? Além de prejudicar e favorecer, não tem outra opção. Qualquer coisa que você faça, ou se prejudica ou se favorece. Então seria proibida a inteligência artificial. Só que a própria norma da resolução eleitoral diz o seguinte, que a inteligência artificial, quando utilizada, precisa vir acompanhada de um aviso. Se a inteligência, se o uso da ferramenta tecnológica fosse proibido, se o uso fosse proibido, não tinha uma norma dizendo que você tem que colocar um aviso. Pô, se você tem que colocar um aviso, é porque aquilo não é proibido. Me parece um bastante...
E colocou o aviso?
É, e o aviso... E, pois é, nem precisou colocar o aviso. O próprio Bolsonaro aparece dizendo, não sou eu. Pô, tem que ser muito burro para não entender... Não sou eu, isso aqui é uma inteligência artificial. Como é que isso não é um aviso? Faz o menor sentido. E o Mota estava falando um ponto que eu acho muito importante. A gente vai começando a proibir. Daqui a pouco, as pessoas vão querer, ou as autoridades vão querer, que o Bolsonaro não apareça mais nos livros de história, não apareça mais nas fotografias, como, por exemplo, os comunistas faziam. Lembra, Mota? Aquelas fotos, não é? Que eles apagavam quem estava junto com Stalin, apagavam as pessoas da história. Vão fazer isso com o Bolsonaro, vão arrancá-lo dos registros históricos daqui a pouco.
Mas não tenha nenhuma dúvida. Arrancá-lo ou então ele vai figurar apenas como o golpista, o traidor, né? O que vendeu a pátria. Vão transformar Bolsonaro no exato oposto do que ele foi. Agora, Marcília, a tristeza desses proto-tiranos é que eles não vão conseguir fazer isso. E as pessoas sempre me perguntam, né? Mota, de onde vem essa sua esperança? Porque eu tenho uma esperança que muitas vezes eu não consigo articular direito, né? Eu tenho a esperança de que toda essa pataquada que a gente está vendo, uma hora dessas vai por água abaixo. Eles não têm condição de levar isso adiante muito tempo. Porque há certas forças que são mais fortes do que eles. E uma delas é do avanço da tecnologia. Eles não vão conseguir, com todas as decisões judiciais do mundo, operação policial, inquérito, podem inventar o que quiserem, eles não vão conseguir conter a tecnologia. Então, essa história da inteligência artificial, presta atenção nisso. Eles tratam inteligência artificial em uma aplicação bastante específica, que é o uso da inteligência artificial para a propaganda eleitoral. Isso não é nem o dedinho mindinho do uso de inteligência artificial. O uso realmente sofisticado de inteligência artificial, feito por quem sabe, é indetectável. Totalmente indetectável. Nem se você colocar, se você pedir a um sistema de inteligência artificial que analise alguma coisa, muitas vezes ele não consegue saber se aquela coisa foi feita por inteligência artificial. Então isso não é só produção de vídeos, é que o entendimento desse pessoal é isso. Eles pensam em inteligência artificial, eles pensam nisso, né, no deepfake. O poder da inteligência artificial vai muito além disso. E aí é que está a questão. Hoje tudo é digital. Hoje tudo funciona digitalmente. E você tem no poder pessoas analógicas. Essa geração já foi superada. pelas novas gerações digitais, que devem estar rindo, dando gargalhada com esse episódio aqui que a gente está discutindo.
E... Não, eu estava pensando aqui, talvez a gente devesse pensar em proibir a burrice orgânica, porque eu acho que quem olha para um episódio desse e fala assim, aqui é inteligência, porque, repito, o que está em jogo aqui é o engano, houve engano do eleitor. Pô, eu queria, Daniel, dá para a gente, não sei se vale, a gente até ouviu outra vez esse vídeo, porque é muito claro, o cara começa, o Bolsonaro, a imagem do Bolsonaro, começa aparecendo, oi, eu não sou o Bolsonaro, como é que um eleitor é enganado com isso? Como é que você pode pensar que você está enganando alguém com isso? Quer dizer, há uma burrice orgânica de quem acredita que o eleitor vai se ofender ou vai se enganar com essa inteligência artificial. Vamos ouvir de novo, Mota, aí você volta? Acho que vale a pena.
Vamos ver.
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé, o Brasil tem futuro, e o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente.
Diga lá, mano.
Eu queria chamar a atenção, Marcília, porque você estava falando aí, eu estava fazendo uma reflexão aqui. E sabe o que eu estou pensando? Observem o poder do fenômeno Jair Bolsonaro. É porque o vídeo foi muito bem feito. A voz é muito parecida, né? O sotaque, o jeito de falar, a expressão. E eu acho que é isso que está apavorando essas pessoas. É o poder de Jair Bolsonaro. O poder das palavras dele. A reação que essas palavras dele despertam nas pessoas, mesmo sendo um vídeo de inteligência artificial, que diz, eu sou inteligência artificial, mas é um símbolo que está ali na tela. Eu sempre falo isso aqui, a política é feita de símbolos.
O Mota, você sabe que eu me lembrei, agora tinha uma piada que era de português, eu não sei se ainda a gente pode contar piada de português no Brasil, ou se vão me dizer que eu estou praticando xenofobia. Mas tinha uma piada que era de português, que era o cara estava com um boneco de ventríloco num show de boneco de ventríloco, ele falando, e aí o português começa a fazer uma piada com o português, fica bravo e começa a gritar. O senhor não pode falar isso? Lá pro palco, né? Tá na plateia e fala, o senhor não pode dizer isso? Que absurdo, eu estou ofendido, e etc. Aí o ator, né, que está com o boneco, vira para ele e fala, o senhor me desculpa, não quis se ofendê-lo, é um show, e etc. Ele falou, cala a boca que eu estou falando com o boneco e não com o senhor. Então, eu acho que aqui o eleitor que se ofendeu, se enganou com o boneco, no caso, que é o Jair, naquela tela, assim, se você acreditar que isso é possível, que a gente precisa impedir ou caçar, imagina só, o pedido foi esse. O pedido que está sendo feito é esse, é de cassação. Olha, e quem está fazendo esse pedido é o Lindbergh. Quem seria, né? Quem seria a fazer o pedido? Vamos só trazer essa informação para a gente completar aqui. Porque a Federação Brasil da Esperança, representada pelos partidos PT, PV e PCdoB, entraram, essa coligação entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral questionando a legalidade da exibição deste vídeo feito por IA e foi exibido na convenção do PL neste último sábado, dia 25. O PT também encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia de descumprimento de ordem judicial de Bolsonaro, que cumpre pena por condenação em prisão domiciliar humanitária. Segundo o PT, abre aspas, não se trata de simples manifestação do pensamento, mas de manifesto político-eleitoral difundido por terceiros, elaborado por inteligência artificial, denotando premeditação, coordenação e consciente desprezo pela respeitável ordem judicial. A federação sustenta ainda que houve propaganda eleitoral antecipada e também uso irregular de inteligência artificial, em desacordo com as normas da justiça eleitoral. Só vou fazer aqui rapidamente dois comentários. Se o PT acha que houve propaganda antecipada, não tem como falar em cassação, porque propaganda antecipada não tem como pena cassação. Ponto. Quer dizer, o próprio PT contradiz a si mesmo com o seu pedido. Propaganda eleitoral antecipada não tem como pena cassação. Então ele pede cassação e diz que é propaganda eleitoral antecipada, ele próprio se contradiz. Em segundo lugar, ele também se contradiz quando ele diz o seguinte: olha, o uso da inteligência tem que punir o Jair Bolsonaro, levá-lo de volta à cadeia, porque houve uso de terceiros usaram, houve uso de terceiros da sua imagem. O PT falou isso, está no pedido. Quer dizer, se o PT reconhece que terceiros usaram a imagem do Bolsonaro, como é que você vai punir o Bolsonaro, pô? Se terceiros usaram, o Bolsonaro é vítima. Se terceiros usam a minha imagem, alguém vai me punir? Imagina só, alguém pega a minha imagem e usa para qualquer fim e eu sou punido? É demais, né? O PT é o cara lá reclamando que tá falando com o boneco na piada do português.
Nem você, né? O teu filho. Teu filho é punido ainda, né? Porque no caso seria
filho,
o Flávio.
Teu filho.
Não, mas querem, e ele também, claro, foi o pedido de volta da prisão.
O que querem
claro,
o pedido é que ele volte.
Mas se o filho for caçado, ou seja, vai, se estende inclusive aos seus familiares.
Sim, querem as duas coisas. O PT quer ganhar por W.O., né? Vamos falar a verdade? O PT tá louco para ganhar por W.O.
É, mas isso
W.O.
Isso
pro público é ganhar quando...
Por ausência do adversário.
Ausência do adversário.
É, mas isso tem um ponto importante. Eu concordo muito com o que o Mota falou, quando o meu, talvez, pingo de esperança reside na própria tecnologia, porque é como você tentar segurar a água de um rio. Ela vai escapar por algum lugar. Você tenta fechar aqui, ela escapa por algum lugar. E o Brasil se tornou tão marginal nesse contexto de hoje em dia da inteligência artificial, que eu estava comentando com vocês esses dias, que eu tenho me debruçado, estudado e usado muito aqui no meu dia a dia na empresa. E vocês devem ter visto esses dias que...
Você não é um boneco, né? Você
não, eu sou
tá
eu.
Falando
não, eu sou eu. Não tentam punir meus filhos, nem ninguém, né? O que aconteceu é que, eu não sei se vocês viram aquela notícia, até aprofundando um pouco do que o Mota falou, do que a capacidade da inteligência artificial tem feito, que ela, no ambiente controlado ali da OpenAI, eles deram um comando para a inteligência artificial para tentar hackear alguns sites, num ambiente controlado. E o que a inteligência artificial fez foi sair desse ambiente controlado, ir buscar as informações em um ambiente onde não era legal e trouxe a resposta. Por que, que eu quero dizer tudo isso? Olha onde nós estamos com a inteligência artificial. Em pleno 2026, e aqui no Brasil, nós estamos punindo por fazer um bonequinho falando. Perceba como nós somos realmente marginais no mundo. Marginal no sentido econômico aqui da coisa, somos insignificantes. É como ele falou, pessoas estão rindo com a capacidade da inteligência artificial que faz, e aqui o establishment brasileiro está achando que ainda é simplesmente um meio de fazer perguntas e respostas, como num simples buscador. Isso mostra como o Brasil é atrasado. Nós somos uma várzea hoje em dia.
A gente quer punir. Olha, não é a primeira vez que a gente quer punir boneco, hein? Vamos aqui nos recordar que o Zema também foi vítima disso. Quem não se lembra dos bonecos que o Zema fez também, né? Dos intocáveis. E quiseram colocar o Zema no inquérito das fake news. Depois tocaram adiante uma ação que ainda corre contra ele. Mas por quê? Porque ele fez uma sátira com bonecos. Opa, o boneco ofendeu. Então os ministros... Vamos punir os bonecos. Não pode inteligência artificial, não pode boneco, e as pessoas que são de carne e osso ficam caladas por medo. Bom, esse é o Brasil da democracia, essa é a soberania brasileira. É brincadeira, né?
É isso.
Esse inteligência artificial aí não tem nada a ver com a questão. A questão é o domínio do discurso político, o domínio do discurso público. Marcília, a legislação eleitoral brasileira é assim, ela diz que você pode fazer um santinho 10 centímetros de um lado, 15 centímetros do outro. Se em vez de 15 a gráfica fez com 15,5, o sujeito pode entrar contra você e dizer que você violou a legislação e você pode ter sua candidatura indeferida. Qualquer vacilo que você der pode resultar em você sair do jogo eleitoral. Então a legislação brasileira é completamente maluca, é excessiva, se foca em coisas que não têm relevância nenhuma. Antes de começar a campanha, você não pode dizer que você é candidato. você tem que dizer que você é pré-candidato. Isso foi um dos avisos que me deram. Olha, cuidado, hein? Você está fazendo essas reuniões aí, dizendo que é candidato, sem ter um fiscal aí do TRE, impugne a sua candidatura. Você tem que falar pré-candidato. Ora, tenha paciência. Então, esse uso de inteligência artificial para simular imagens não é absolutamente nada diante do que a inteligência artificial pode fazer. Quando você combina inteligência artificial, internet, redes sociais, você entende o pavor dos políticos. Não é só aqui no Brasil, não, hein? Na Europa, a mesma coisa, na Austrália, nos Estados Unidos, eles têm pavor, porque o uso de tecnologia, uma tecnologia com esse poder, na mão do cidadão comum, significa uma revolução. Não é do tipo que os marxistas queriam, não. É outra. Você imagina, eu vou dar só um cenário para vocês. Você imagina se centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, de brasileiros, resolvem cada um a fazer o seu próprio vídeo de Jair Bolsonaro. Eu posso entrar aqui na minha inteligência artificial agora, escrever um script e dizer para ela, olha, eu quero um vídeo de Jair Bolsonaro falando essas coisas. E começa a espalhar isso pelas redes sociais. O que vai acontecer? Vai ser aberto um processo contra cada um delas? Elas vão ser presas, vão sofrer investigação? Então você vê que é uma coisa que não tem sentido nenhum. Para mim, eu volto a dizer, isso é uma reafirmação do poder do fenômeno Jair Bolsonaro. Olha aí o impacto que a voz dele tem dizendo algumas palavras extremamente sensatas. Ele não disse nada demais. Mas é Jair Bolsonaro, meus amigos. É um símbolo.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
Na Good Invento é fácil aprender. Na Good Invento, o bot que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Mas é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
O teu voto, as campanhas, os candidatos, a liberdade de expressão, o debate público e político. Estamos com os bonecos aí? Vamos ver os bonecos. Tem som? Não tem som. É só a foto, é esse boneco. E não vamos aqui também dizer quem é esse boneco ou com quem parece, não sobra
melhor
pra,
não.
Sobra para nós. Mas enfim, fica aí. Bom, quem está na rádio vai ter de fazer um esforço.
Põe o celular.
Pega o celular depois e veja com quem que você acha que parece. Mas enfim, por conta de coisas assim, o Zema foi punido, está sendo processado. Inclusive por difamação e etc. Quer dizer, é o fim do mundo.
É um país que, assim, está explícito já. Está explícito. Eu continuo falando. Talvez ficarmos batendo na nossa indignação, ela não é o que vai, de repente, surtir efeito. A questão é como que a gente consegue mostrar para as pessoas que isso não tem lado. Isso não tem a ver com esquerda ou direita. Isso tem a ver com obviedade. Você está falando da burrice, etc., mas isso tem a ver com óbvio, com respeito às normas constitucionais. E isso deveria valer independente do teu espectro político. Só que tem um dos lados que adora dizer que é democrático e que gosta das liberdades desde que você pense igual a mim. Caso contrário, você não tem tanta liberdade assim, né? Então as pessoas precisam entender que isso tem consequências muito brutas assim no dia a dia. Veja, você falou uma série de coisas da... falta de transparência e falta de regra, clareza no jogo e mudar as regras. Você perguntou, quer dizer que eu não posso? Eu posso? Não sei. Depende do humor de quem vai acordar naquele dia e vai dar uma canetada sim ou não.
Isso.
Esse é o grande ponto. Se você tem, expandindo isso, passando para além aqui da questão do Jair Bolsonaro, etc., você vai para um ambiente de negócios, como é que você investe num país desse? Como é que você pensa num capital de longo prazo? O que a gente estava conversando lá fora? Devemos tirar o capital do país ou não? É a coisa que eu falo aqui para os meus clientes quase que diariamente. Uma boa parte é importante você ter fora. Por quê? Porque você não sabe se no dia de amanhã, numa resolução, como você falou, eles resolvem subir o imposto, o IOF, para saída de capital em 15%, 20%, 25%. Ah não, Bruno, não vai acontecer. Você quer pagar para ver?
Ô, Musa, você sabe que hoje eu fui almoçar num restaurante e um senhor me abordou muito gentilmente, enfim, se estiver me ouvindo, um abraço, não esqueci o nome dele, não sei se ele me disse, mas enfim, um abraço a você. E ele me disse o seguinte, o grande mal, ele é um empresário inclusive do agro, me disse que tem fazendas e etc., e ele dizia assim, tenho receio. Tem negócios até com o Paraguai, ele estava me contando. Tem muito receio da insegurança jurídica. Claro. E esse é o grande ponto. Veja, a nossa insegurança jurídica, eu arriscaria dizer que é pior do que na época da ditadura militar. Pode parecer forte, né, o que eu estou dizendo, mas enfim, por que eu acho que é pior do que na época da ditadura? Porque na ditadura você chegava, ou o censor, ele estava lá na redação, estava nas empresas, enfim, e dizia o seguinte, olha, isso aqui não vai sair. Essa matéria não sai, essa música não pode ter essa palavra. Então a gente sabia, pelo menos na ditadura, o cara sabia o que não podia. Hoje eu não sei o que não pode.
Esse é o ponto.
Eu não sei.
Sabe o que você...
Tudo no ar. Então, pode ser que não possa.
Exatamente, esse é o grande ponto. Porque assim, tanto o ser humano como o capital, você lida com um cenário ruim. Você aprende. Só que com a falta de previsibilidade das regras, você não tem como atuar. Isso. Você não sabe o que você pode fazer.
A empresa não consegue contingenciar gastos.
Não tem como.
Não
sabe.
Eu tinha um amigo que ele trabalhava com japoneses e ele dizia que os japoneses ficavam indignados porque chegavam para ele e falavam, escuta, eu posso ganhar? Qual o percentual de chance de eu ganhar ou perder essa ação? E ele falava, ó, não faço a menor ideia. E os japoneses achavam que ele era burro, um advogado ruim. Não, ele é um advogado brasileiro.
Sincero.
Olha, se aqui no Brasil a gente vive o caos e o medo e a censura e a insegurança jurídica, parece que tem gente corajosa lá na Argentina. O presidente da Argentina, Javier Milei, repreendeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Em seu discurso, Milei criticou a decisão que o impediu de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de fazer críticas contundentes ao presidente Lula. Vamos ouvir a declaração.
Para colmo, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso.
Pois é, foi contundente, ele falou do Lula, ele falou do ministro Moraes, né? Foi pesada a fala do Milei e... inclusive, o Estado brasileiro está organizando-se para reagir e retalhar, não é? Vale aqui a gente dizer que, inclusive, o próprio governo brasileiro chamou, não sei se eu estou furando a pauta, mas eu vou dizer já, chamou o embaixador que está na Argentina foi chamado de volta para o Brasil, né? Porque foi isso, teve essa fala no dia 25, durante a convenção. No dia 26, o governo Lula chama o embaixador que está na Argentina de volta e ele provavelmente está chegando hoje, dia 27. E chamar de volta o embaixador, você que nos ouve aí, você pode falar assim, o que isso tem a ver? Isso não serve para nada. Sim, serve sim. Chamar o embaixador de volta é um troço grave. O próximo passo é romper diplomaticamente com aquele país. Nós não tivemos no Brasil, em relação à Argentina, nenhum episódio disso na nossa história, nem na época das ditaduras dos dois países. E você romper de relações diplomáticas, ou estar à beira de romper de relações diplomáticas com um país tão próximo, com um parceiro tão vizinho como a Argentina, olha, é o fim da picada. A gente tem até um link, é isso, Daniel? Vamos lá, a crise diplomática entre Brasil e Argentina ganhou um novo capítulo. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, reagiu às declarações de Javier Milei. O Anelli, André Anelli, meu xará, chega com informações. Tudo bem, André? Boa noite.
Oi, xará, muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is na Jovem Pan, é isso mesmo. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, chamou de palhaço o presidente da Argentina, Javier Milei, fazendo justamente uma comparação, segundo Dário Durigan, de que a situação econômica do Brasil é muito superior à da Argentina e que, por isso, então, Milei não poderia fazer críticas ao governo brasileiro. Dário Durigan deu exemplos a respeito da inflação estar mais controlada aqui no Brasil do que na Argentina, também o risco país do Brasil ser menor do que o da Argentina. Questões relacionadas à taxa de desemprego também foram citadas por Dário Durigan, fazendo então uma ampla comparação entre a situação econômica dos dois países. E com isso, Dário Durigan escalou ainda mais toda essa ofensiva que vem sendo observada nas últimas horas, com Javier Milei, quando esteve aqui no Brasil nesse final de semana, chamando o presidente Lula de lixo socialista, também fazendo reclamações a respeito do presidente da República, que, segundo ele, em uma interferência no judiciário, não teria deixado, então, permitir o próprio Javier Milei visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso nesse momento em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, e tudo isso entrou, então, como uma espécie de resposta de Dário Durgan, afirmando que a situação do Brasil é muito superior à da Argentina, economicamente falando, e que por isso, então, Javier Milei seria um palhaço ao criticar o presidente da República brasileiro. Só que, nas últimas horas, não saiu oficialmente, obviamente, mas a gente tem uma apuração de bastidor de que o posicionamento do governo brasileiro é para que haja uma cautela em relação a todos os ministros que eventualmente vierem a público comentar algo a respeito do presidente da Argentina, porque o governo brasileiro não tem interesse em escalar ainda mais essa crise diplomática, que nas últimas horas teve o retorno do embaixador do Brasil na Argentina, em Buenos Aires, na capital argentina, de volta aqui ao Brasil para que preste esclarecimentos em relação, então, a todo o convívio com o governo Javier Milei, que tem já de muito tempo não economizado críticas em relação ao governo brasileiro e, nesse sentido, então, o embaixador do Brasil na Argentina já prestou esclarecimentos ao Palácio do Itamaraty. Então, a gente segue acompanhando tudo isso que envolve a polêmica entre Javier Milei e o presidente Lula, polêmica essa que inclusive se agravou no último final de semana, quando, na ocasião também de lançamento da campanha, de Flávio Bolsonaro à presidência da República, houve um questionamento por parte do Partido dos Trabalhadores, o PT, toda a federação que compõe o Brasil da Esperança, esse é o nome da federação, além do Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e também o PV, questionando junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o uso de inteligência artificial no lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro. Isso porque houve a divulgação de um vídeo que reproduz uma fala de Jair Bolsonaro, ele que não pode fazer uso de redes sociais por conta da prisão, mas foi usada a imagem dele, a voz semelhante à dele, dizendo que tudo aquilo se tratava de inteligência artificial, para que justamente então pedisse apoio a Flávio Bolsonaro na candidatura aqui ao Palácio do Planalto. Os partidos da Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB, já protocolaram uma ação junto ao TSE, alegando, primeiro, que se trata de uso irregular de inteligência artificial e, segundo, de uma propaganda eleitoral antecipada, uma vez que a reprodução da imagem de Jair Bolsonaro fez menção direta ao nome e também ao cargo em disputa por Flávio Bolsonaro. Então a gente segue acompanhando tudo isso, André e telespectador aqui da Jovem Pan, que ainda ganhou contornos agora de justiça eleitoral, tudo isso que teve a participação de Milei no final de semana aqui no Brasil. André.
Obrigado, Anelli. Boa noite para você. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sinceramente, se o Durigan quer que a gente acredite que a economia do Brasil está melhor do que a Argentina, não é o Milei que é palhaço, não. Palhaço sou eu. Tô só esperando que coloque aqui o nariz em mim, porque palhaço sou eu.
É, vamos lá, eu estou mergulhado há muito tempo, desde as eleições lá na Argentina.
Quer o nariz também?
Não.
Vou pegar aqui.
Eu me sinto um palhaço com a falha do Durigan, até por outro motivo, porque é claro que a Argentina, depois de décadas de destruição econômica, com ideias estapafúrdias, que deixou o país à beira da hiperinflação, esses dados microeconômicos, os macroeconômicos já melhoraram muito, e os micro demoram um tempo para melhorar, mas já vem incrementando absurdamente, né? Mas eu me sinto um palhaço quando eu ouço o Durigan falando que as contas públicas do Brasil estão boas e que os gastos públicos não crescem. Ou seja, ele está testando um conhecimento básico de matemática que se aprende com 7, 8 anos nas contas básicas de somar, subtrair. E vale lembrar um ponto aqui. Talvez as pessoas fiquem um pouco doídas por ver determinadas verdades, mas o Lula foi visitar a Cristina Kirchner enquanto condenada por corrupção. E na Argentina pode fazer isso, ele pôde visitar. Eu não sei por que aqui a decisão foi contrária e ele não pôde visitar o Jair Bolsonaro. Então talvez na Argentina realmente as liberdades sejam muito mais amplas do que aqui, né?
E o Alberto Fernandes também foi, não é? Foi visitar o Lula quando o Lula estava sob cárcere privado, né? Então, enfim, tem uma foto do Lula na Argentina aí, ó.
Olha lá.
Olha lá. Você estava mencionando, tá aí, Cristina livre, Lula livre.
Mas o Brasil pode tudo, porque normalmente quem é de esquerda, eles detêm ali o monopólio da narrativa, porque eles supostamente estão defendendo a verdade, né? A verdade é essa aí, ó.
Agora eu queria saber o seguinte, você, divide aí, deixa a imagem lá, divide com a gente aqui, deixa a imagem. Eu queria saber, você aí, meu amigo, que está vendo essa imagem, Cristina, o Lula segurando, Cristina Kirchner Libre, se você...
Ela é condenada por corrupção.
Condenada por corrupção. Você que é um defensor esquerdista, um defensor do PT, que acha que o Lula defende a soberania, que você que é contra a interferência dos Estados Unidos na nossa pátria, você acha que o Trump quer tomar as nossas terras raras e tomar tudo nosso, e que ele entrou na Venezuela e quis tomar o petróleo, que o Trump é o demônio. Você que faz esse discurso, eu quero que você me explique o que significa você... Lula, o Lula, com esse cartaz Cristina Libre, ou seja, pedir na Argentina para uma pessoa que é condenada por corrupção ser liberta. Isso não é interferência externa também? Isso não é interferir na soberania do outro país? Pô, será que alguém aqui é burro a ponto? Sinceramente, a gente fica até um pouco indignado, né? Porque, pô, será que as pessoas são ingênuas ou são hipócritas?
Olha, eu... queria discordar um pouco de vocês e dizer que eu entendo a declaração do ministro da Fazenda, porque em alguns aspectos ele tem razão. A situação do Brasil, em vários aspectos, é melhor do que a da Argentina. Mas não é graças ao PT. O Brasil teve um governo de direita que arrumou a casa. E tem agora um governo de esquerda que está jogando tudo fora. O Brasil teve um governo de direita que arrumou as contas, que tratou o dinheiro público com respeito. O governo de direita de Jair Bolsonaro, esse que está preso agora, cuja imagem não pode nem ser usada no vídeo de inteligência artificial. Um governo que teve Paulo Guedes na economia. E que enfrentou uma pandemia, meus amigos. E mesmo assim, o governo Bolsonaro acabou gastando um percentual menor do PIB do que quando começou. Um governo que entregou superávit nas estatais, um governo que respeitou o dinheiro do povo. E o mais importante, um governo que teve zero presos políticos, zero parlamentares cassados, zero veículos censurados, zero escândalos de corrupção. Mas quem está preso agora é Jair Bolsonaro. E quem está dando declaração todo fanfarrão, como se o mérito fosse dele, é o ministro da Fazenda.
Ô Mota, e ó, tem um ponto seguinte, a gente está falando do discurso do Milei, até para a nossa audiência, que é rotativa, entender. O Milei, ele veio aqui para a convenção do PL, recebeu uma honraria do Tarcísio, etc., ali no Palácio dos Bandeirantes, depois junto do Tarcísio foi para no sábado para a convenção do PL, que formalizou Flávio Bolsonaro como presidenciável, né, um candidato à presidência da República, e o Milei, inclusive, criticou, a gente está falando aqui das críticas dele ao governo Lula, mas ele também criticou duramente o ministro Moraes. Por quê? Porque o ministro Moraes foi quem impediu o Milei de visitar o Jair Bolsonaro. E nesse momento, ele disse do palanque que o Moraes era um lixo careca. Foi essa aspas, lixo careca. Ele falou em espanhol, né? Enfim, é calva, não sei. Como é que fala?
Basura calva.
Basura calva, é isso?
Basura calva.
Basura calva, olha só. Aqui a gente é um programa sofisticado, todos somos trogloditas, ou melhor, poliglotas, sabemos várias línguas. Basura calva. O fato é que ele, então, chamou o Moraes de lixo careca, né? E vou dizer mais, vale a gente inclusive, comentar que, ao chamar o Moraes de lixo careca, ele criou todo um burburinho também interno. Saiu o Lula para tentar defendê-lo, veio o Fachin fazendo uma nota de repúdio. Claro, todos muito pressionados a fazer isso, né? A nota curiosamente, até a nota do ministro Fachin, eu achei muito engraçada, porque ele fez uma nota dizendo, sabe o quê? Olha, o Moraes, na decisão que impediu, disse o Fachin, entre outras coisas, não vou citar aspas do Fachin, até porque as notas do Fachin são chatas, ele escreve de uma forma muito, vamos dizer, prolixa, né?
Enfim, rococó.
É, rococó, é um rococó jurídico. Advogado já é um bicho chato. Ainda você escreve com rococó, ninguém aguenta. Mas, enfim, entre outras palavras, ele dizia que a decisão do ministro Moraes, que impediu o Milei de visitar o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, cumpria a Constituição e as leis. Eu queria muito entender como é que o Fachin pode dizer isso, porque olha a que ponto nós chegamos. O Fachin está dizendo que uma decisão do Moraes, que vai ser alvo de recurso, a defesa do Jair Bolsonaro já está recorrendo dessas decisões todas que impõem restrições, isso estará, em algum momento, esse recurso estará nas mãos do Fachin. Então o Fachin já antecipou o seu voto. Olha que armadilha, né? Olha que armadilha na qual ele caiu. Quer dizer, ele está dizendo que a decisão do Moraes está correta, sendo que em algum momento ele vai julgar a decisão do Moraes. Quer dizer, ele antecipou um voto. Antecipar o voto faz o juiz ficar suspeito, impede ele de julgar. O Fachin, pressionado, fez isso. Por quê? Porque veio o Milei e falou que o Moraes é lixo careca, e óbvio que o Moraes não pode fazer nada em relação ao Milei, porque um presidente argentino tem imunidade absoluta no momento em que ele visita um país. Eu aqui fiquei esperando para ver se o Moraes ia colocá-lo no inquérito das fake news. Já fez isso com o Elon Musk, por que não fazer com o Milei? Mas não, parece que o que aconteceu foi que saiu uma tropa de pessoas para defender o Moraes. O Lula saiu, o Itamaraty saiu, o Fachin saiu, todo mundo saiu para defender a fala. A fala não, né? A fala do Milei, ninguém saiu para defender. Quem saiu para defender foi o Estado brasileiro.
E vale lembrar que na campanha presidencial, o Milei falava exatamente da mesma forma contra a própria esquerda argentina. Então não é algo que... Ah, daqui a pouco eles inventam que não, vem aqui mais uma pessoa aliada de Trump e tá intervindo na soberania brasileira. Ele falava exatamente da mesma forma. E eu acho interessante, achei bem legal o que o Mota colocou, porque de fato, quando você analisa os números econômicos do Brasil e da Argentina num retrato hoje, é claro que os números do Brasil são melhores. Só que o que acontece? O Brasil está num esgotamento de modelo que começou há 20 anos atrás. E a Argentina está no início de um ciclo virtuoso dentro da própria economia. Eu tenho amplas críticas contra o... O próprio políticas do Fernando Henrique, FHC e tal, mas ele fez uma coisa importante que permitiu que nós saíssemos daquele campo inflacionário, que é a meta de superávit fiscal, ficou chamado como tripé macroeconômico. Superávit, meta de superávit fiscal, o câmbio flutuante e metas de inflação. Quando nós analisamos o que está acontecendo hoje com esse próprio tripé criado no final dos anos 90, todos eles estão sendo praticamente dizimados pelas políticas de 20 anos deletérias do próprio PT. Então, um está em franca ascensão e outra mostrando um esgotamento, que é uma coisa bem simples. Quando Milei assumiu o governo, a taxa de juros na Argentina era de 129% ao ano. No Brasil, estava na casa dos 11, 11 e pouco. Hoje eles estão com a taxa de 29, caiu 100 pontos percentuais, e nós estamos em 14. Então nós estamos ali numa franca decadência pelo esgotamento do modelo e eles começando esse ciclo. Né?
Olha, só para o nosso público entender o contexto, a fala do Milei, né, foi a seguinte, aspas, tá? Aspas, não sou eu, hein, por favor. Aspas do Milei, o lixo careca não me permitiu visitar o meu amigo injustamente preso, embora eu saiba que Lula recebia constantemente líderes estrangeiros enquanto estava na cadeia, inclusive aquele ex-presidente argentino desastroso, Alberto Fernandes, como a gente mencionou aqui. E aí, meus caros, diante desse rebuliço, o que aconteceu foi que houve a convocação do embaixador, né, brasileiro lá em Buenos Aires, e também houve agora, estou aqui trazendo uma informação quente, você que está aí nos ouvindo, acabou de sair essa informação, que o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, foi convocado também a comparecer ao Itamaraty no domingo, dia 26, para prestar esclarecimentos sobre as afirmações do Javier Milei durante a última passagem que ele teve aqui pelo Brasil. Ou seja, a coisa está difícil. O Raimondi, conforme informou o Ministério das Relações Exteriores, foi chamado para transmitir a repulsa do governo brasileiro sobre as declarações de Milei. Repito, durante o discurso em São Paulo, quando o Moraes foi chamado de lixo careca. Ou seja, isso rendeu, né? O embaixador foi... É que é engraçado, porque assim, enfim, não, parece um negócio meio de quinta série, né? Aquele negócio de um chama o outro, do amiguinho chama um de não sei o quê, aí vai todo mundo para a diretora, aí chama os pais, e os pais... tem que ir lá, enfim, explicar, vai pegar a suspensão. Olha só, o Estado inteiro brasileiro se movimentando em torno de uma fala dessa, uma bobagem, né? Deveria ser uma bobagem, algo assim.
Isso é uma coisa absolutamente ridícula, sem nenhuma importância. E tem vários aspectos absurdos que a gente poderia mencionar aqui. Um deles é o seguinte: mais uma vez, essas pessoas insistem em fazer a equivalência entre algumas autoridades e o Estado brasileiro. Então, autoridades fazem coisas que as expõem a críticas, elas agem politicamente.